Programa Ponto de Vista.
Muito bem, agora são 8 horas e 33 minutos. Eu quero aqui agradecer a você que está em sintonia conosco aqui na Rádio Coração. Agradecer aos participantes que atuaram, que estiveram aqui presentes, o pastor Eugênio. Agradecer a Janete, agradecer ao irmão Silvio. E também agora vamos ouvir o padre Patrick, né, uma entrevista gravada com ele. E nós queremos aqui deixar o nosso abraço a todos vocês que realmente estão comprometidos com esse diálogo, com esta fé. E por gentileza, não se deixam ser iludidos por um cristianismo sem Cristo. Vamos juntos construir a fraternidade e a cultura do diálogo. Um forte abraço a todos vocês e fiquem agora com a entrevista com o padre Patrick Samuel Batista, ele que é secretário executivo da CNBB das campanhas da nossa Conferência Episcopal.
Padre Patrick, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu testemunho, né, por amor a essa causa, por esse trabalho que o senhor tem realizado aí na CNBB como secretário executivo, e vem nos apresentar hoje de maneira muito profunda nesta conversa, nesse bate-papo, sobre a campanha da fraternidade de 2021. E seja muito bem-vindo.
Agradecendo todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa noite para partilhar um pouquinho sobre a beleza da campanha da fraternidade.
Muito bem. Padre, com certeza o senhor tem realizado várias lives, né, em todo o Brasil. E tenho certeza que o senhor já estava recentemente em outra live agora, recentemente, saiu de uma, foi para outra, né? E é claro que é uma ocasião para nós aprofundarmos alguns elementos importantes da campanha da fraternidade. Olhando um pouco para a articulação dos capítulos, né, e da configuração do texto base, quais são os elementos que o senhor poderia nos destacar no que se refere ao ver a realidade, né? Porque a campanha ela parte da realidade. Então, quais são as realidades em que nós devemos estar atentos, perceber e, à luz do Evangelho, iluminá-las?
Então, Padre Fernando, eu penso que uma primeira observação assim, de singular importância seja a seguinte: quando a campanha da fraternidade acontece de forma ecumênica, quem toma a frente dos trabalhos é o CONIC, é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, o CONIC organiza uma comissão preparatória que faz todo o caminho de articulação da campanha. Essa equipe nos apresenta o tradicional método que a campanha da fraternidade sempre utiliza: ver, julgar e agir. Só que esse ano foi acrescentado também um quarto momento, que nós chamamos de celebrar. Então, em cada um desses quatro momentos do método, temos alguns destaques que vão nos ajudar a compreender melhor, então, as ações da campanha da fraternidade. Eu costumo dizer, Padre Fernando, queridos ouvintes, que nos acompanham, que a próxima página do texto base, quem escreve é cada um de nós, em nossas comunidades, a partir da realidade onde estamos inseridos. No ver, por exemplo, o texto base nos ajuda a perceber quais são as ausências, as consequências da ausência de um verdadeiro diálogo em diversos setores da sociedade, dentro da família, no nosso ambiente de trabalho, a ausência do diálogo em diversos setores institucionais, por exemplo. Como que a ausência do diálogo compromete profundamente a vida e a vida em plenitude, como o próprio Cristo nos apresenta. Depois, no segundo momento, no julgar, que nós também chamamos de iluminar, temos dois textos que vão ajudar a perceber essa realidade à luz da palavra de Deus, que é o texto dos discípulos de Emaús e também a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso. Um grande destaque que nós fazemos aí na narrativa dos discípulos de Emaús é que nós temos aí alguns elementos assim belíssimos que nos mostram como concretizar o diálogo, porque o grande insight, por assim dizer, a grande intuição da campanha é justamente essa: nos ajudar a redescobrir o diálogo como estilo de vida. Mais do que um momento pontual, o diálogo é um estilo de vida. Como que se dá esse estilo de vida? A narrativa dos discípulos de Emaús nos ajuda. Aqueles dois discípulos estavam meio que decepcionados, frustrados, estavam caminhando de volta para casa. Quais os passos para o diálogo? Como é que Jesus dialoga com eles? Primeiro, Jesus tem a iniciativa, não teme a dúvida, não teme aqueles dois discípulos que estavam naquela incerteza e se aproxima. Primeira característica é essa, iniciativa e proximidade. Depois, Jesus tem paciência, ele não chega revelando assim, a sua identidade no primeiro momento, mas a revela e fala da sua identidade a partir das escrituras sagradas. E o diálogo verdadeiro, ele desperta o desejo pela convivência, mesmo diante das diferenças, expresso no convite daqueles dois ao Senhor. Até então, como um peregrino desconhecido, né? Fica conosco, Senhor. Jesus, então, adentra a casa e ali à mesa realiza um gesto dialogal, não com palavras, mas na ação de partir o pão. Eles reconhecem Jesus, fazem o caminho de volta para dialogar com a comunidade e, desde então, a comunidade cristã estabelece esse grande diálogo com a humanidade, que é a evangelização, que é falar, testemunhar Jesus Cristo. Por fim, o agir do texto base mostra algumas boas práticas, onde é possível, então, viver o diálogo enquanto compromisso de quem ama. E, por fim, no aspecto celebrativo, há um roteiro que também pode ser celebrado de forma presencial ou virtual, para que nós possamos viver aquilo que São João Paulo II dizia na Novo Milênio Neunte, no número 43. Buscar, então, uma espiritualidade de comunhão, rezando juntos, pedindo, então, ao Senhor que nos conceda a graça de sermos todos um, para que o mundo creia. Então, seria um pouquinho isso, padre.
Padre, trazendo um pouco essa relação da campanha da fraternidade do ano 2020 com essa de 2021. 2020, a imagem, o ícone do bom samaritano, que vem despertar em nós essa cultura do cuidado, né? Veja, o tema cuidado, juntamente com o tema dialogar. Nós podemos dizer que cuidar implica em dialogar?
Belíssima colocação, padre Fernando. Há uma continuidade na campanha da fraternidade. 2020 foi a primeira campanha que essa nova presidência da CNBB assumiu. E um dos desejos que foi apresentado logo no início é da centralidade da palavra de Deus. Então a gente percebe isso do início ao fim do texto base. Então, naquele contexto, a imagem do cuidado ficou muito evidente. E a continuidade se expressa justamente isso. Uma forma de cuidar do outro é ter a capacidade de dialogar com ele, apreciar a sua presença, não temer o outro. E para que isso aconteça, nós precisamos dessa paciência, desse convívio. Para dialogar, é preciso dedicar tempo. E só dedica tempo quem, de fato, ama o outro, tal como Cristo nos pede. Por isso, essa expressão, diálogo, como testemunho de amor, nós a encontramos também naquela carta encíclica de São João Paulo II, Ut Unum Sim. Lá o Papa faz essa afirmativa. O diálogo é um compromisso de quem ama.
É claro que quando nós falamos do dialogar, né, é justamente esse abrir-se ao outro, ao diferente, sobretudo num tempo em que nós vivemos marcados por polarizações, por diversas opiniões, porque todo mundo hoje tem opinião sobre tudo, né? E aí nós nos perdemos nas opiniões, porque apenas escutamos a uma única voz, a nossa própria voz, e assim nós nos perdemos. Então, o diálogo quer ser justamente este descortinar-se, né, da realidade. E é claro que dialogar, a gente sempre fala assim, olha, dialogar não é convencer ninguém, primeira coisa, né? Outra coisa, dialogar também não é uma técnica de venda, né? O que é dialogar?
Boas expressões. Então, dialogar é essa capacidade de compreender o outro naquilo que ele dá sentido e significado às coisas que estão ao seu redor. Não significa concordar com tudo também, não. Mas perceber como é que o outro vê. Essa é a pergunta, por exemplo, que Jesus faz àquele levita que pergunta para ele no capítulo 10 de São Lucas o que era preciso fazer para poder receber como herança a vida eterna, onde depois vem a parábola do bom samaritano. Jesus pergunta para ele, como é que você lê? Então, o diálogo tem esse objetivo, de nos ajudar a compreender o outro na sua teia de significados e de sentido que ele dá. Por isso que não é uma técnica de convencimento, por isso que o grande, divisor de águas é esse aspecto existencial, né? não significa concordar com tudo, não tem o diálogo vencidos e vencedores, mas é esse contínuo esforço de viver aquilo que São Francisco de Assis dizia, né, naquela oração que é atribuída a ele, né? Mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado, né? Um pouco nesse sentido.
Padre, olhando para essa realidade, né, e a gente pensa que o Evangelho ele ilumina os dramas da nossa existência, né, nós podemos perceber logo na introdução do texto base, na dimensão do ver a realidade, que o documento ele apresenta diversos dramas, né? Ele fala do racismo, ele fala da violência contra as mulheres, fala de tantas situações, né, da pobreza, da fome, da própria instrumentalização da fé em Jesus Cristo, né, da própria destruição socioambiental, né? Então, diante dessas realidades que o próprio texto base apresenta, né, aquelas pessoas também que estão vivendo em situação de rua, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quando a igreja olha para essas realidades, né, sobretudo para a violência também, e ela fala do problema da própria segregação, né, e do descarte de pessoas, né, que muitas vezes se torna algo de empecilho para um verdadeiro diálogo, né, como é que a gente pode superar justamente esta necropolítica, né? O que que é necropolítica que o próprio texto nos apresenta? E por que que a igreja sempre nos apresenta essas realidades? O problema do racismo, do feminicídio, da violência contra as pessoas homoafetivas, né? Então, isso está presente no texto. Então, por que que a igreja ela toca nessas realidades?
O Brasil é conhecido como um país cristão, como um país católico. E essa realidade, esse cenário que nós vemos todos os dias, não somente nos noticiários, mas diante dos nossos olhos, né, nos faz essa seguinte provocação: como é que, sendo um país chamado de cristão, católico, ainda existem situações tão gritantes como essas? Onde que nós precisamos melhorar no anúncio do Evangelho e na vivência do Evangelho? Aquilo que Paulo VI dizia na década de 1970 ainda, né? Hoje as pessoas escutam mais as testemunhas do que os mestres, e se escutam os mestres é porque eles dão testemunho. Então, o que aconteceu conosco que nós não, que a realidade chegou a esse ponto? Por isso, à luz daquilo que Jesus diz no capítulo 25 de São Mateus, tive fome, me deste comer, estava nu e me vestistes, sempre esse primeiro momento do texto base nos ajuda a perceber o contexto onde que clama pela presença dos cristãos, né? Como é que nós estamos atuando também nesse contexto? Qual é o nosso testemunho diante dessas realidades? Como é que nós, batizados, responsáveis também pelo anúncio do Evangelho, precisamos ser aí nesses contextos? Sal da terra e luz do mundo. Não é uma simples apresentação da realidade, e não pode ser uma simples análise de realidade. Mas nós vemos esse contexto com o olhar que nós temos de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, né? E nós percebemos ali onde estão os sinais do reino de Deus, mas onde também nós precisamos atuar para aí levarmos a palavra de Deus, que é caminho, Cristo é caminho, verdade e vida. É sempre uma grande provocação, mas eu penso que esse destaque é muito importante, Padre Fernando, porque nós não olhamos a realidade nela em si mesma, mas nós vemos a realidade como cristãos, e como que nós somos interpelados por ela, para que aí nós possamos viver, então, a fé, viver o Evangelho.
Essa lógica, padre, que do Evangelho, vamos dizer assim, a lógica do Evangelho aplicada na nossa vida, no nosso jeito de lidar com os problemas contemporâneos, né? Isso é muito importante porque nós bem sabemos que vivemos uma cultura individualista, e nessa cultura individualista existe sempre a tendência de pessoas quererem escrever o seu próprio evangelho, né? Há sempre a tendência das pessoas falar em nome de Cristo, mas que na verdade elas falam de si mesmas, né? E é claro que toda essa nessa conjuntura dessa cultura individualista, podemos dizer que a campanha da fraternidade, ela nos provoca a viver um diálogo profético. O que seria um diálogo profético?
Se nós olhamos as novas diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, se não me falha a memória, no número 102 faz a seguinte afirmativa: hoje também nesse contexto a escuta é profecia. Claro, eu penso que a campanha da fraternidade, ela nos ajuda a redescobrir então o valor da profecia, que também se dá pela escuta, pela qualidade da nossa presença e sobretudo pela redescoberta do evangelho na sua fonte, na sua essência mais profunda. E sem sombra de dúvidas, a campanha então é essa plataforma de diálogo com a sociedade. Por isso que cada ano os bispos, e esse ano o CONIC, né, nos convida então a perceber de fato essa realidade marcada profundamente pela ausência de diálogo. Isso em todas as instâncias, né? Já não se dialoga mais na família, os casais entre si, pais e filhos, já não há esse diálogo também com o outro. Há muito temor e a violência também acaba gerando e favorecendo isso cada vez mais. Então, eu concordo com o senhor, a campanha da fraternidade é ocasião preciosa para redescobrirmos também a profecia, mas uma profecia que possa atender à realidade do tempo presente, do nosso tempo hoje.
O texto, ele também apresenta que a violência, ela nunca será a saída, né? Então, nesse contexto de instabilidade, o texto também apresenta essa violência contra as mulheres. E o Papa Francisco, neste mês de fevereiro, pede para que todos nós rezemos por essa realidade que está presente, né? A violência doméstica, a violência contra as mulheres, o próprio feminicídio. Então, nesse momento agora, nós vamos ver um vídeo do próprio Papa nos pedindo para que nesse mês de fevereiro possamos rezar por essas realidades.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Muito bem. Então, está aí a intenção do Papa Francisco para o mês de fevereiro, né, pelas mulheres que sofrem a violência. E é interessante notar que a quaresma é esse tempo de conversão, de preparação, né? Então, olhar para essas realidades que ferem a dignidade da pessoa humana é um motivo de realmente que deve nos suscitar uma mudança radical de comportamento, de mentalidade. E é claro que caminhamos para a Páscoa de Cristo. Então, ou seja, quando a campanha da fraternidade nos mostra essas realidades difíceis, né, que nos interpelam, que nos chocam, que são dramas, realmente ela está dizendo, nos levando para a Páscoa, dizendo assim: olha, Cristo assumiu para si as dores da humanidade, assumiu para si as nossas enfermidades. Logo, se com Cristo permanecemos, com Cristo venceremos, porque ele passou, né, o sofrimento, passou pela morte e ele ressuscitou. Então, a fé cristã, ela nos convida a olhar de uma maneira muito realista para a realidade em que nós estamos inseridos, né? Ou seja, vamos viver a Páscoa na nossa sociedade, vamos fazer a passagem dessa cultura de morte para uma cultura de vida, vamos fazer a passagem, vamos fazer a Páscoa de uma cultura do egoísmo, do individualismo, para uma cultura da partilha e do diálogo, né? Então, é nessa lógica que nós devemos compreender o papel da campanha da fraternidade, que nos impulsiona a viver concretamente, na nossa realidade, na nossa própria carne, o mistério da Páscoa de Cristo.
Por isso que um coração que é convertido pela palavra de Deus, um coração pascal, jamais será indiferente às dores do seu irmão, da sua irmã. Eu sempre digo, Padre Fernando, que a fraternidade é a filha mais velha da conversão. A conversão que é a esposa do divino amor. E se Cristo assume as nossas dores, aquilo que, se não me falha a memória, acho que Santo Irineu dizia, o que não é assumido não é redimido também. Ele assume as nossas dores para nos ajudar também a ressuscitar com ele para essa vida em plenitude. Agora, eu penso que não há o que temer, tem muita gente que às vezes acaba questionando, né? Mas qual é a relação da campanha da fraternidade com o período quaresmal, então, nesse sentido? Que a conversão que nós somos chamados a viver também nos compromete com o outro, né? E nos prepara, sim, para as coisas que hão de vir, né? Para a visão beatífica, para aquilo que há de vir no dia, mas ela não pode fechar os nossos olhos para a realidade do tempo presente hoje. Então, quanto mais nós vivemos em comunhão e acolher a campanha da fraternidade como um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal, nós iremos então avançar nesse caminho. E a campanha, ela é tão importante na Igreja no Brasil, que desde 1970, todos os papas enviam uma mensagem especificamente para a campanha da fraternidade. Então tem a confirmação da Igreja nessa iniciativa que nasceu no nosso meio e deve ser verdadeiramente conhecida na sua essência, redescoberta no seu valor, apreciada nos seus métodos e principalmente para que a gente não esqueça também da memória de tantas boas iniciativas que nasceram de campanhas da fraternidade, como por exemplo diversas pastorais, a pastoral do menor, pastoral da educação, que no próximo ano celebra 40 anos, diversas iniciativas nasceram de campanhas da fraternidade. E muitas músicas que nós cantamos até hoje vieram de boas campanhas da fraternidade. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente, né? É uma música da campanha da fraternidade e assim por diante. Então eu penso que é uma oportunidade especial para que a gente possa, então, preparar o nosso coração, preparar a nossa vida, para não simplesmente celebrar a Páscoa de Cristo dignamente, que é muito importante, mas que ao celebrar a Páscoa de Cristo, nós possamos contribuir para a Páscoa da sociedade também.
Eu penso que a campanha da fraternidade, ela rompe com aquela concepção de uma fé intimista e sentimentalista, não? Uma fé voltada para o eu.
Se liga!